Esta semana nós tivemos uma reunião muito especial, ceia de líderes, na terça-feira. Já tínhamos marcado anteriormente, aí fomos adiando por conta das manifestações. E aí resolvemos marcar nesta terça, porque era um dia que facilitava para a maioria. E nós tivemos uma reunião muito, muito, muito especial. Quantos estavam aqui? Amém. Muita gente dos líderes estava aqui. Líderes, supervisores, líderes em treinamento também estavam aqui. Acho que tinha mais ou menos umas 1.400 pessoas, né? Mais ou menos. E foi um momento glorioso. Concorda com isso, os que estiveram? Foi maravilhoso. Nós compartilhamos uma palavra sobre identidade, sobre propósito, sobre recursos. Uma palavra dentro daquilo que Deus está falando ao nosso coração. E a igreja, a liderança da igreja foi tocada de uma maneira muito especial. E desde esse momento, uma palavra tem estado no meu espírito, que é a palavra destino. Eu sei que nós temos um destino em Deus. E existem alguns momentos que Deus vem para a nossa vida abrindo uma porta de oportunidade para liberar, para desatar o nosso destino em Deus. É como se nós estivéssemos andando em nossa vida cristã normal e de repente Deus chega e diz: olha, chegou o momento, eu quero liberar você, desatar você, lançar você no seu destino. E aí as promessas e toda a edificação de Deus em nossa vida e todo o nosso contexto e tudo aquilo que o Senhor tem feito passa a ter um sentido tão mais específico, tão mais claro, tão mais forte, porque a gente entende claramente que estávamos sendo preparados para aquele lugar, para aquele momento, para aquela posição, para aquele nível, para aquele ministério, enfim. Deus desata o nosso destino. E essa palavra tem ficado no meu coração, e estava meditando sobre isso, e Deus me deu uma ministração que eu creio que é uma pérola para o nosso coração, para a nossa vida. E essa palavra chama-se quatro chaves que desatam o destino. Eu vou compartilhar com vocês isso. Quatro chaves que giram a fechadura e abrem a porta para o nosso destino, para sermos lançados em Deus. Muitas vezes a gente até conhece a nossa identidade, nosso propósito, a direção, recursos, mas tem aquele momento que Deus vem e desata para o nosso destino e nos lança, nos libera, e a nossa vida rompe na trajetória que Deus tem para nós. Então, receba isso no seu espírito, guarde no seu coração. Quero compartilhar, sei que o Espírito Santo vai estar solidificando, esclarecendo, fortalecendo estas verdades. Sinto que a gente vai compartilhar em outros momentos também, com outros irmãos, mas queremos liberar isso, amém? Em nome de Jesus. Então, quatro chaves que desatam o nosso destino. Vamos orar, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento especial que vivemos em tua presença. Como igreja, temos sido tão gratos por tudo que o Senhor tem feito. Eu oro, Senhor, para que nesta noite, Pai, teu poder, tua vida, tua graça, a palavra específica, palavra viva, palavra rema, aquela que vem de encontro ao que o Senhor tem falado e aquilo que o Senhor quer fazer nos nossos dias, neste tempo, nessa estação, ela encontre, Senhor, os nossos corações famintos, sedentos, desejosos de acolher e de corresponder com aquilo que o Senhor tem falado, com aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Abençoamos todos os irmãos que aqui estão, ó Deus, e todos que de alguma forma vão também receber essa palavra, para que o teu Espírito traga a exata compreensão de todas as coisas. Oramos para que o Senhor nos capacite a transmiti-la, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos rendemos totalmente a ti, nosso espírito, alma e corpo, aos teus pés. Senhor Jesus, nosso Senhor, a ti toda honra e toda glória. Que esse lugar seja tomado completamente por tua presença, que somente a tua palavra e teu Espírito tenham plena liberdade aqui, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E que na medida em que ministramos, eu te peço também, Senhor, que os teus anjos ministrem a cada um de nós, conforme a tua palavra e tua direção, Pai. Oramos assim em fé e agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, nós temos um destino em Deus. E um dos maiores anseios na vida de todo cristão é cumprir este destino. É alcançar este destino. Quando a gente fala de alcançar o alvo, quando a gente fala de acertar, quando a gente fala de andar na jornada, na herança, enfim, naquilo que Deus tem para nós, nós estamos falando do nosso destino em Deus, do nosso destino em Cristo Jesus. Há um lugar para nós, há um propósito para a nossa vida, existem obras para que nós façamos, existem coisas que já estão preparadas desde antes da fundação do mundo. Efésios 2, verso 10, fala sobre isso, que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós queremos andar nisso, andar nessa jornada, nesse caminho, neste destino que Deus tem para nós. Mas eu sei também que existem momentos específicos, momentos especiais onde o Senhor vem sobre nós, onde o reino vem sobre nós, onde o Espírito Santo desata coisas sobre a nossa vida. Então, quatro chaves que desatam o nosso destino. Eu vou falar sobre essas quatro chaves. A primeira chama-se serviço. A segunda chama-se entrega. A terceira, unção. E a quarta, conexão. Então nós vamos falar de serviço, de entrega, de unção e de conexão. Amém? E eu creio que o Espírito Santo de Deus, de alguma maneira, vai mostrar para você qual é a sua chave. Qual chave você precisa tomar nas mãos e virar? Qual atitude? Porque quando a gente fala de uma chave, nós estamos falando de algo que Deus nos mostra para que nós possamos corresponder com Deus, para que tomemos uma atitude em cima disso. Então a minha oração é que o Espírito Santo mostre a você qual é o seu momento, como é que você está vivendo diante de Deus, do que realmente você necessita para que o seu destino em Deus seja desatado e a tua vida seja transformada em tudo aquilo que Deus já preparou para você. Amém? Vamos falar da primeira chave. A primeira chave é serviço. Geralmente, é muito interessante essa chave, porque geralmente quando nós não temos muitas coisas para entregar na presença de Deus, a atitude que o Senhor espera de nós para desatar o nosso destino é o serviço. É aquela atitude de presteza. É aquela atitude de eis-me aqui. É aquela atitude de envolvimento. É aquela atitude de dedicação. Então, quando a gente fala de serviço, nós estamos falando disso. Desta atitude de apresentar-se diante do Senhor com um coração livre, com um espírito disponível, com uma vida disponível, com alegria, sem murmuração. E esse tipo de atitude desata o nosso destino. Claro que eu estou falando de um tempo especial. Não estou falando da vida comum, cristã, que nós temos que servir sempre. Todas estas coisas, serviço, entrega, unção, conexão, nós temos que buscar sempre em nossa vida cristã. Mas eu estou falando desse momento especial que o Senhor vem, o reino vem, o Espírito vem para desatar o nosso destino e o Senhor espera encontrar em nós esse tipo de coisa, esse tipo de atitude. Então, a primeira é serviço. Quero dar alguns exemplos bíblicos a respeito disso. Primeiro exemplo, Rebeca. Rebeca que se tornou esposa de Isaac. Lá em Gênesis capítulo 24, eu só vou citar. Se você quiser anotar aí rapidinho, depois você lê. Mas Rebeca estava vivendo na sua família, no seio da sua família. E a Bíblia diz lá em Gênesis que após a morte de Sara, Sara aponta para a igreja, Sara é um tipo da igreja. Após a morte de Sara, Abraão decide em seu coração passar todos os seus bens para o seu filho Isaque, aquele que tinha a promessa, aquele que daria continuidade à descendência que Deus havia prometido. E Abraão decide mandar o seu servo buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Conhece a história, amém? Assim como Abraão passou todos os seus bens para o seu filho Isaque, Deus também confiou todos os seus bens para o seu filho Jesus. Assim como Abraão envia o seu servo para buscar uma esposa para Isaque, Deus envia o Espírito Santo para preparar uma noiva para Jesus Cristo. Amém? Então essas mulheres dos patriarcas, elas apontam para a igreja, elas apontam profeticamente para a igreja, são figuras da igreja. E então lá foi o servo de Abraão enviado para sua parentela para buscar uma moça que viria se casar com Isaque. Esse servo, ele coloca diante de Deus a situação, a sua missão, e ele leva 10 camelos, e junto com esses 10 camelos ele leva um verdadeiro tesouro de ouro, de prata, de coisas preciosas. E lá está o servo de Abraão, atravessando o deserto, atravessando uma grande distância, e quando ele vai chegando na cidade, ele diz assim: Deus, eu não vou entrar na cidade, eu vou ficar esperando junto ao poço. E há de ser quando as mulheres virem beber água, quando elas vierem buscar água, eu vou pedir água para uma delas. E se essa moça disser: eu vou dar água para você e vou dar água também para os seus camelos, então esse será um sinal de que esta é a mulher que o Senhor tem preparado para o meu Senhor. Ele coloca isso diante de Deus, e agora as moças estão chegando, e ele então encontra-se com Rebeca e pede água para ela. Ela tinha tirado água, estava com seu cântaro. Ele disse: você me dá um pouco d'água? Ela: pois não. Desceu seu cântaro, deu água de beber a ele. E sem que ele falasse nada, ela diz assim: olha, posso dar água também para os seus camelos? Lembra que esse servo é um desconhecido, é um peregrino que está chegando ali, e dar água para 10 camelos certamente dava muito trabalho, porque eu li em algum lugar que um camelo pode beber até 40 galões de água. Haja água, né? Quando o camelo vem do deserto, para encher o tanque dele não é fácil. Então 10 camelos, todos sedentos, podia chegar a 400 galõezinhos de água. Não sei exatamente a medida desses galões, mas dava trabalho. E o servo de Abraão fica olhando. Ele não faz nada. Aquela moça, diz a Bíblia lá em Gênesis 24, que com presteza, ela não só deu água para ele, sem que ele falasse nada, ela disse: vou dar água também para os seus camelos. E ela começa a dar água para todos os camelos, e ele ali observando, 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 observando. Quando ela termina, aquele servo está adorando a Deus. Ele está dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor conduziu todas as coisas. E ele está adorando a Deus, e agora a Rebeca já está assim, provavelmente olhando para ele e pensando: o que é que está acontecendo? Rebeca estava lá na sua vida, na sua família, no seu cotidiano, vivendo uma vida comum. Ela não tinha ideia do que estava reservado para ela. Ela não tinha ideia do que ela representaria. Ela não tinha ideia que seria lembrada por todas as gerações. Ela não tinha ideia que se tornaria esposa de um patriarca. E quando ele termina de orar, de adorar ao Senhor, e ela já tinha dado água para os camelos, esse servo vem e ele dá muitas pulseiras de ouro para os braços dela e coloca um pendente no pescoço dela. E agora ela está recebendo um tesouro. E ela provavelmente estava ali, sim, um pouco assustada. O que é que está acontecendo? O que é que eu fiz? E o que eu quero dizer é que havia todo um plano de Deus já desenhado para aquela moça. Antes da fundação do mundo, Deus havia planejado, Deus havia preparado, Deus havia desenhado, Deus havia sonhado com aquele momento. O que que fez com que ela entrasse no destino dela? Uma atitude de servir. Ela podia não ter feito, ela podia dizer, olha, tá bom, eu dou água para você, mas daí para dar água para todos os seus camelos, aí você já está me pedindo demais. Ela podia dizer, eu nem te conheço, ela podia dizer, olha, pegue você mesmo e dê água você para eles, eu até empresto o meu cântaro. Não, a Bíblia diz que ela, com alegria, sem murmuração, com presteza, foi além. Uma atitude de ir além no serviço desatou o destino daquela mulher. E abençoou a vida dela, a casa dela, abençoou. O plano de Deus acontece, o propósito de Deus acontece. Porque aquele servo diz, olha, posso ir na sua casa? Será que lá tem espaço para a gente ficar um tempo? Tem forragem para os camelos? Ela disse, tem, vamos até em casa. E aí o servo de Abraão vai até a casa de Rebeca, chega lá, dá presentes de ouro para toda a família, para o seu irmão, para sua mãe, e eles não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. E quando então ele revela o negócio, quando ele fala, olha, o Senhor tem, Deus tem abençoado o meu Senhor, eu estou aqui com uma missão, e isso estava diante de Deus, e eu coloquei assim, e eu orei assim, por causa da atitude dela, então eu sei que a mão de Deus está nisso. E aí eles perguntam para Rebeca, você quer ir com ele? E ela diz, eu quero. Veja, tudo mudou na vida dela por causa de uma atitude de dar água para os camelos, de dar água para aquele servo. Tudo muda. E quando ela disse, eu quero, eles a abençoaram, a família a abençoou, dizendo, olha, seja você, Rebeca, mãe de miríades, de milhares. Estava dizendo, olha, que você tem uma grande descendência. Tudo isso estava em conexão com o plano de Deus. E eles disseram que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. E ela então, ela volta com o servo de Abraão a encontrar-se com Isaac. Então, queridos, uma atitude de serviço rompeu e liberou o destino dela, porque aquele momento era um momento especial, era uma estação de Deus, era um tempo de Deus, era um kairós de Deus. Uma atitude muda a vida, muda o destino, tira ela de um destino natural e lança aquela mulher num destino que ela tem em Deus. Raabe também é um desses exemplos na Bíblia. Raabe morava em Jericó, era uma prostituta, morava em cima do muro de Jericó, né? Ela vivia literalmente em cima do muro. E de repente, Josué manda lá espias, e eles entraram na cidade, bateram na porta dessa mulher, e de repente ela tem uma direção de receber os espias em sua casa. Só que não era tão simples receber apenas por receber. Ela podia ser morta se o povo, se as autoridades de Jericó descobrissem que ela estava recebendo aqueles espias. Então, com risco da sua própria vida, ela decide servir. Ela decide acolher aqueles espias. Por causa desta atitude, tudo na vida de Raabe mudou. Muda tudo. Porque ela abriu a sua porta. Veja, uma atitude simples. Talvez ela já tivesse aberto a sua porta para muitas outras pessoas. até acolhendo pessoas, talvez pobres, necessitados, mas aquele era o tempo de Deus, aquele era o momento de Deus, aquele era o kairós de Deus, aquele momento era o momento de visitação de Deus, e é isso que nós precisamos estar atentos em nosso espírito. Existem momentos que Deus quer nos encontrar, e Ele espera que nós tenhamos essa atitude. Raabe livrou a sua vida. Raabe livrou a vida da sua casa, da sua família. Todos eles foram salvos, foram resgatados. Raabe entrou na genealogia de Jesus Cristo. Aleluia! Uma mulher estrangeira, prostituta, não tinha aparentemente nada de bom. Mas por causa de uma atitude no kairós de Deus, no tempo de Deus, por causa desta atitude diante do Senhor, ela muda a vida dela completamente. Ruth também foi uma mulher assim. Ruth era uma mulher moabita, cujo marido morrera, e ela não tinha muito para onde ir. Ela tinha a sua sogra, e a sua sogra também, Noemi, não tinha nada para lhe oferecer. E Ruth pensa, o que eu vou fazer? E ela decide ir com a sua sogra. E mesmo a sua sogra dizendo, olha, eu não tenho nada para você, não posso te prometer nada. A minha vida está muito difícil, porque a sogra também estava viúva. Ela disse, eu não tenho herança, não tenho bens, não tenho filhos, não tenho mais nada. Minha vida agora é uma amargura só. Então, naturalmente, não tinha nada que Ruth olhasse naquele cenário e dissesse, bom, isso é uma boa opção, eu talvez vou caminhar por aqui, porque aí eu dou um jeitinho na minha vida, eu vou me dar bem. Não, olhando no natural, não tinha nada para ela se dar bem. E ela disse, eu vou com você, eu vou te servir, eu vou te amar, onde você for eu vou, onde você pousar eu pousarei, se você morrer em algum lugar eu morro também. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, eu vou te servir. E elas voltaram para Belém. Ela não tem noção de onde ela está entrando. Mas elas chegam em Belém. E Belém estava no tempo da colheita. E havia um dono de terras lá muito conhecido chamado Boaz. E Boaz ouviu a respeito daquela moça. Boaz ouviu a respeito do que ela fizera com a sua sogra. Boaz ouviu a respeito daquela atitude de amor, daquela atitude de entrega, daquela atitude de serviço, daquela atitude de presteza, daquela atitude de envolver a sua própria vida. E Boaz então, sem que ela soubesse a princípio, ele diz assim para aqueles que estavam colhendo, ele falou, olha, quando essa moça chegar, deixe ela pegar o que ela quiser, deixe ela levar o que ela quiser, abram o campo para ela. E eles disseram, olha, pode levar o que quiser. Ela não estava entendendo, ela falou, poxa, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém, sou uma estrangeira, estou aqui, eu não fiz nada, eu sei que eu não posso. Eles disseram, você pode. Você pode pegar o que você quiser aqui, pode levar quanto você quiser. E ela também está olhando assim e pensando, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Ela estava abrindo os céus. Aquela atitude abriu os céus. Aquela atitude de serviço abriu os céus. E obviamente ela se encontra depois com Boaz e eles se casam. Boaz é o resgatador de Ruth, e ela também entra na genealogia de Jesus Cristo, na linhagem de Jesus, uma moça estrangeira. Por quê? Porque ela serviu. Fala assim para o seu vizinho, ela serviu. Sabe, Jesus foi o servo por excelência. Ele não veio para ser servido, mas para servir, diz a Bíblia, e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para isso, servir. Estou aqui para servir. Jesus estava disponível ao Pai, disposto, fez tudo como cordeiro. A atitude de cordeiro na vida de Jesus foi impressionante. O que é essa atitude de cordeiro? A atitude de cordeiro é, eu vou servir, não importam as circunstâncias contrárias, não importam os levantes, não importam as dificuldades, não importa o que falem de mim, não importa o que façam comigo, eu vou servir. E a Bíblia diz que ele, como um cordeiro mudo, foi levado para o matadouro, e assim, com essa atitude, ele estava cumprindo o seu destino em Deus. Jesus não foi alguém que foi controlado ou manipulado, ele não tinha ninguém dominando a sua vida. As pessoas podem confundir uma atitude assim como alguém que é complacente, como alguém que é conveniente, como alguém que abaixa a cabeça para qualquer coisa. Não, nada disso. Jesus disse: a minha vida ninguém tira de mim, eu voluntariamente a dou. Ele estava dizendo: o que eu faço porque eu quero. O que eu faço porque eu tenho convicção. O que eu faço para cumprir o meu destino. Então, a atitude de serviço em momentos específicos desata o nosso destino. Será que a chave para desatar o teu destino é o serviço? Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo vai te mostrar isso. Eu sinto que nós estamos vivendo um tempo assim, um tempo diferente, tempo específico. Essa palavra destino tem ficado forte ultimamente. Eu simplesmente olhava genericamente e falava: eu sei que todos nós temos um destino em Deus, todos nós temos um propósito, mas eu tenho entendido em Deus que ser desatado, sermos desatados para o nosso destino, liberados para o nosso destino, acontece em momentos específicos. Como aquele momento que o servo de Abraão, que é um tipo do Espírito Santo, ficou apenas observando a atitude de Rebeca. Fico imaginando ele olhando, Rebeca ia lá, dava água, voltava, e dava água, e voltava, e dava água. E o servo provavelmente pensando: moça virtuosa, esses tesouros são para você. Moça preciosa, jovem preciosa, esses tesouros, esses recursos são para você. Esse plano é para você. Esse destino é para você. Você não tem ideia do que você está desatando na presença de Deus com esse tipo de atitude. Agora imagina os céus descer sobre a nossa vida. Imagina um tempo de Deus assim, uma estação de Deus, e assim a gente começa: ah, eu não, por que eu tenho que fazer? Eu não quero fazer, eu não preciso fazer, ninguém me mandou também. Eu vou fazer só um pouquinho, então, se percebe. Podemos perder uma ação do reino, uma ação do céu, um tempo de Deus em nossa vida por causa de murmuração, de reclamação, por causa de negligência, por causa de displicência. Ah, eu não sei se eu quero, não vou, não preciso também e tal. Te encorajo, se o Espírito Santo de Deus tem te falado a respeito desta chave, serviço, faça com todo o seu coração, faça com toda a sua alegria, faça com todas as suas forças, faça para o Senhor. Os camelos que vêm lá do deserto, no caso de Rebeca, simbolizam pessoas que estão no deserto e Deus manda para a nossa vida. Pessoas a quem nós temos que dar água que nós tiramos da fonte. A fonte é o próprio Senhor. Então é preciso disposição para ir na fonte, para tirar águas. Aquele que não faz nada, fica em casa, perde esse time. Mas quem está correndo para a fonte, quem está tirando água, quem está servindo com alegria, com disposição, sem pensar em reciprocidade, sem pensar no que vai receber, sem pensar em outras coisas, mas fazendo com alegria no coração, está desatando o seu destino. Fala para o seu vizinho: serviço desata o nosso destino, meu irmão. Eu quero falar também sobre uma segunda chave, que é a entrega. A entrega é quando você tem algo para entregar, quando você tem algo e deve entregar. na presença de Deus, quando o Espírito Santo nos leva a isso. Porque a entrega geralmente vem para provar o nosso coração e para nos lançar na dependência dele. É uma situação diferente do serviço, né? Embora todos nós tenhamos que servir também, mas normalmente aquele que serve não necessita ter algo, pode ser que nem tenha nada. Mas tem a sua disposição, tem o seu coração, tem o seu serviço. Ele pode dizer todo tempo, eis-me aqui. Já aquele que entrega precisa necessariamente ter algo para entregar. Então tem várias histórias na Bíblia de pessoas que perderam este time e pessoas que abraçaram este time. Esse momento de Deus, essa ação de Deus para liberar o destino. O moço rico foi um destes personagens bíblicos. Ele tinha um destino em Deus, esse moço rico. Todo mundo conhece a história do moço rico? Amém? Se não conhece, está na Bíblia, Novo Testamento. Amém? Passa as páginas lá e vai achar. Então tinha um moço muito rico que chega para Jesus e ele queria saber a respeito da vida eterna, ele estava interessado nas coisas do céu e Jesus então fala para aquele moço, você conhece os mandamentos? Não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho e tal. E fala os mandamentos para ele, ele fala, conheço. Eu tenho guardado todas estas coisas desde quando eu era criança. Veja, aquele moço era um moço precioso. Aquele moço provavelmente era um moço que até se diferenciava das demais pessoas, que provavelmente não guardassem tanto assim os mandamentos. Ele guardava, ele se interessava pelas coisas de Deus, ele se interessava por coisas espirituais. E a Bíblia diz, no caso do moço rico, que Jesus olha para ele e Jesus o amou. Eu sei que Jesus ama todas as pessoas, mas quando a Bíblia afirma desta maneira, quando a Bíblia relata desta maneira, é porque Jesus enxergava nele algo maravilhoso, algo especial. A Bíblia diz, Jesus o amou. E Jesus então diz para ele, mas falta ainda uma coisa. Vende o que tem e dá aos pobres e vem e me segue. Aí ficou tenso o relacionamento, a conversa. Porque ele era dono de muitas coisas. E ele estava ligado com o coração nessas coisas. E quando a gente olha o texto e o contexto, a gente percebe claramente que Jesus não queria tirar nada desse moço. Ao contrário, Jesus queria dar e dar mais. Fala para o seu vizinho, Jesus queria no mínimo dar 100 vezes mais para esse moço. Você já pensou ser dono de muitas propriedades e receber 100 vezes mais? É muita coisa, porque no mesmo contexto, Jesus diz aos seus discípulos, todo aquele que deixar qualquer coisa, casa, bens, qualquer coisa, por amor do meu nome, não é deixar por deixar, não, porque tem muita gente que pode até fazer obra de caridade, a Bíblia diz que a gente pode doar todos os nossos bens para os pobres, sem amor, em 1 Coríntios 13, nada vale, nada significa, pode dar até o corpo para ser queimado, nada significa. Mas nós não estamos falando disso, estamos falando daquele momento que ele está na presença de Jesus e o próprio Jesus dá uma direção assim para ele. Então, certamente o que Jesus disse a seguir valia para ele. Todo aquele que deixar qualquer coisa por amor do meu nome vai receber 100 vezes mais. Nesta vida, não estava falando do céu, a Bíblia foi muito específica, nesta vida e também na vindoura, na vida eterna. Então, o plano de Deus para aquele moço precioso que guardava os 10 mandamentos era dar no mínimo para ele 100 vezes mais. Mas ele retirou-se da presença de Jesus entristecido, porque ele não estava disposto a andar desta maneira com o Senhor. Ele perdeu o tempo. Ele perdeu o destino que ele tinha em Deus. Mas outras pessoas não perderam. Eu gosto muito da história de Cornélio. Cornélio, está lá no, em Atos, no capítulo 10, a história dele, depois você pode ler. Eu fico imaginando os céus olhando para Cornélio, ou os céus olhando para a terra. Deus, então, como já tinha dito antes, queria que a salvação chegasse até os gentios. Mas é como se Deus dissesse do céu: por quem nós começaremos? Qual é o gentio que vai ficar marcado na história para quem a salvação será revelada, para quem vai ter a sua vida transformada? Quem é essa pessoa? Quem é esse gentio? Gentio, todos aqueles que não são judeus. A salvação veio inicialmente para os judeus, mas o Senhor abriu a porta para todos, tanto que em Cristo agora não tem nem mais judeus, nem gentio. Vale ser uma nova criatura, amém? Mas os céus estão olhando, quem vai ser essa pessoa? Quem dentre os gentios é este para quem Deus vai revelar a sua salvação, a sua graça, o seu espírito, a sua paternidade, o seu reino, as suas promessas? Quem é essa pessoa? E Deus busca um homem, um homem. E a Bíblia diz que esse homem, Atos 10, 2, era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas ofertas, esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ele era um homem generoso, generoso. Ele doava, ele entregava, pronto para entregar, pronto para entregar, pronto para entregar, pronto para entregar. Deus então escolhe esse homem e manda um anjo falar com ele. E manda dizer para ele assim: Cornélio, sabe tudo que você tem doado? Tudo isso está diante de Deus. Fala para o seu vizinho, estava acumulado diante de Deus. O anjo diz para ele assim: as suas ofertas chegaram no céu. Está lá diante de Deus, junto com as suas orações. Essa atitude de entrega que você tem, trouxe os céus. E Deus então, por causa disso, está liberando o seu destino. Sua entrega gerou uma condição favorável para você ser lançado no seu destino. Eu fico imaginando se Cornélio fosse um cara miserável, não quisesse saber de ajudar nada e ninguém, fechado, não quero saber dos outros, cada um tem a sua vida, cada um se preocupa com a sua vida e tal, e de repente chega um momento da salvação ser revelada aos gentios. Tenho uma convicção pessoal, que se ele fosse avarento, não seria com ele. Ele perderia esse destino que ele tem em Deus, que ele tinha em Deus. Mas essa condição de entrega, essa condição de generosidade, criou o ambiente do favor. Amém? Fala assim para o seu vizinho: a entrega cria um ambiente favorável para a liberação do destino. Guarda isso no seu coração. Zaqueu também foi assim. A chave para liberar o destino de Zaqueu, sem dúvida, foi a entrega. Ele convida Jesus, né? Ou Jesus se convida, vai até ele na árvore: olha, vou para sua casa. Ele estava interessado em Jesus. Leva Jesus para casa e Jesus está lá comendo com outras pessoas. Até então não acontece nada. Mas ele, voluntariamente, sem que Jesus pedisse, sem que ninguém falasse nada, ele se aproxima de Jesus e diz: olha, eu tenho posses. E eu tomei uma decisão hoje aqui, o Senhor na minha casa. Metade do que eu tenho, eu estou entregando para os pobres. Jesus olha para ele, provavelmente fez um semblante, um olhar de espanto, de aprovação, de muito bem, está no caminho certo. Mas talvez ainda faltava mais, e ele diz, olha, e se eu defraudei alguém, provavelmente ele estava pensando, eu vou checar, vou fazer as contas direitinho, vou avaliar os juros, ele é cobrador de imposto, vou avaliar tudo. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. 4 vezes mais. Jesus falou, olha, salvação chegou nessa casa. Não foi um apelo, não foi uma oração, não foi outra coisa, a não ser a entrega de Zaqueu. Abriu essa condição favorável do reino chegar na vida dele e do destino dele ser liberado em Deus. Ele também não tinha ideia que ficaria registrado para sempre na história sua vida e as suas ações. E obviamente todos esses personagens apontam para Jesus. Fala para o seu vizinho, Jesus abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de tudo que ele tinha. A Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Se fez pobre, diz a Bíblia, para que pela sua pobreza nós, que éramos pobres, fôssemos enriquecidos. A Bíblia diz que ele esvaziou-se até a morte e morte de cruz. Ele deu tudo que tinha, ele entregou tudo que tinha, ele trocou conosco. Jesus é aquele que mais entregou. É o que mais entregou. Tudo que ele era, tudo que ele tinha, ele esvaziou-se de si. Esvaziou-se de si. Até a morte e morte de cruz. Amém, queridos? Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez a entrega seja a sua questão. Talvez a entrega seja aquilo que o Espírito Santo está sinalizando, que é a tua chave, aquilo que Deus quer ministrar para você de uma forma direta nesta noite. Talvez seja a entrega de algo que está na sua vida e que você tem que dizer, Deus, não é meu, é seu. Eu decido entregar. Isso rompe. Veja, eu não estou falando novamente de uma situação normal. Estou falando de uma ação específica quando Deus vem, quando o Espírito vem sobre a nossa vida, querendo liberar a nossa vida. Nós precisamos discernir isso, discernir tempos, discernir as estações de Deus, discernir o kairós de Deus, discernir o momento de Deus. Por isso temos que contar os tempos e as estações, contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios, para que a gente possa então corresponder com Deus. Se a entrega é a sua questão, o Espírito Santo vai falar com você. Se a entrega é a sua chave para liberar o seu destino, o Espírito Santo vai ministrar com você nessa noite. Amém, queridos? Deixa eu falar de uma terceira chave, a chave da unção. Sabe quando Deus quer liberar, especialmente governo, autoridade, um poder maior para liberar o nosso destino, Ele prepara momentos de unção. São aqueles períodos em que Deus prepara todo um contexto para que você seja revestido de poder. E uma liberação de unção em nossa jornada, em nossa vida normal, se é que podemos dizer assim, faz toda a diferença. Amém? Fala para o seu vizinho, uma liberação de unção faz toda a diferença para cumprir o destino. Então perceba que eu não estou falando de uma unção que você recebe e fala, puxa, me senti arrepiado, caí no chão, ergui, e agora? Ah, não sei, vou continuar a minha vida normal. Tampouco ela quer, é aquela unção apenas para falar em línguas. Tem gente que fala, ah, eu queria uma unção para falar em línguas. E fala. Muitos querem uma unção para ser um pouco mais cheio de poder. Para quê? Ah, para fazer talvez o que os crentes normais deveriam fazer. Expulsar demônios, pôr as mãos sobre os enfermos, né, e profetizar, coisas assim. Mas não estou falando disso. Estou falando de um momento de unção que vai liberar a nossa vida para o nosso destino em Deus. Tudo isso aqui que estou dizendo tem a ver com destino. Com o destino, com aquilo que Deus tem preparado para nós. É o seu destino, é o nosso destino. Então, existem momentos que Deus prepara um contexto para trazer uma explosão de poder para a nossa vida e nos lançar em nosso destino. Vou falar de alguns exemplos bíblicos. Saul, por exemplo. Saul estava vivendo sua vida normal, cotidiana. A Bíblia diz que ele era muito belo, alto, lá da tribo de Benjamim, filho de Quis. O pai de Saul era um homem valoroso, temente a Deus. E de repente, algumas jumentas de seu pai se perderam e o pai pede que ele vá atrás. E ele foi. Saiu atrás delas e acabou encontrando-se com o profeta Samuel. Deus já tinha falado com Samuel. Então Samuel, oi, tudo bem? Como é que vai? Eu estou procurando um homem de Deus que talvez me ajude a achar os animais que meu pai perdeu. Não se preocupe com isso, já foram achados. Quem é o homem de Deus? Sou eu mesmo, Samuel. Ah, que bom. Samuel fala, olha, você não quer ir para a minha casa? Vou. E ele vai ter uma refeição na casa de Samuel. Samuel chama ali o seu moço e fala, olha, sabe aquela melhor refeição que já estava preparada, que eu falei para você guardar e tal? Aquilo do melhor, coloca diante dele, porque essa é a pessoa para quem eu estava guardando. E Saul está ali meio estranho, ele não é ninguém. Ele é o menor da casa dele, o menor da família dele, a tribo dele não é importante, aquela coisa toda. E ele sabe que ele não tem nenhuma relevância no natural. Mas aí Samuel começa a falar com ele e vai até um lugar. E a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 10, versículo 1, depois você pode ler, diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura, não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança? Uma unção mudou a vida de Saul para sempre. Uma unção o elevou à posição de rei. Uma unção lançou Saul no seu destino. Ah, mas Saul não errou? Sim, ele errou depois e perdeu o seu reinado. Mas se ele obedecesse, Deus mesmo disse através de Samuel, Deus teria, Saul, confirmado o teu reinado para sempre. Mas o fato é que a Bíblia mostra que uma unção muda a vida dele completamente. Com Davi foi a mesma coisa. No capítulo 16, mesmo 1 Samuel, a gente vê no verso 13 o seguinte: então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Uma unção mudou a vida de Davi para sempre. Jesus não iniciou o seu ministério sem que o Espírito viesse sobre ele, para lançá-lo no seu destino. Em Pentecoste, ele havia dito para os discípulos lá em Atos 2, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz, todos os que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas e a glorificar a Deus. Então, o que eu quero dizer para você, querido, nessa noite é que se o Senhor mostra, se o Espírito Santo mostra que a chave para liberar o seu destino é a unção, comece a buscar. Corra para esta unção. Se o Espírito Santo mostrar para você, tem uma nova unção liberada para você, então corre para ela. Como assim? Primeiro, tempo na presença de Deus. Oração, jejum. Fala para o seu vizinho assim, programe-se para encontrar com a unção que vai mudar a sua vida e te lançar no teu destino. Porque para alguns pode ser que não tenha a ver com serviço, nem com entrega, não tem problema nenhum em servir, não tem problema nenhum em entregar. Mas o que vai fazer diferença, o seu destino, liberar a tua vida, o que vai trazer um romper, o que vai lançar, é uma unção. Corra para a unção. Derrame-se na presença de Deus. Clame na presença de Deus. Corre para Ele. Programe-se para encontrar com a unção que vai mudar a sua vida e lançar você no teu destino. Amém, queridos? Espírito Santo, vem em tempos especiais, como esse tempo que nós estamos vivendo, e mostra essas coisas para a gente. E eu quero falar sobre a última chave, conexão. Todos nós precisamos encontrar pessoas no reino de Deus, que vão liberar coisas específicas sobre nós. Coisas que eles carregam e que vão lançar, liberar, transferir sobre a nossa vida. Direção, legado, herança, linhagem. Principalmente quando você sente que você precisa dar algo, dar continuidade a alguma coisa em Deus. Dar continuidade a algo que Deus começou a fazer. Então, nestes casos, a conexão será um fator fundamental e primordial. Porque conexão é como uma corrida de bastão. Tem alguém que já está correndo. E está correndo com um bastão. Mas em determinado momento, deste ponto até aquele outro ponto, ele vai correr numa posição diferente. Em vez de carregar o bastão assim, ele vai correr com o bastão esticado. E só quem tiver correndo junto, só quem estiver correndo junto, no mesmo passo, no mesmo sincronismo, na mesma velocidade, só quem fizer parte, só quem tiver lado a lado é que pode receber o bastão. Por isso que, quando se trata de dar continuidade a algo que Deus já está fazendo, conexão é um fator primordial, essencial. Eliseu, por exemplo, precisou se conectar com Elias. Você conhece a história de Elias e Eliseu? Eliseu entendeu a direção, seguiu Elias até ser lançado no seu destino. Se conectou. Timóteo precisou estar conectado com Paulo, para dar continuidade àquilo que o apóstolo Paulo tinha começado em Deus. Os discípulos precisavam estar conectados com Jesus. Então essa transferência de bastão, de legado, não vai para estranhos. Vai para os discípulos que se tornam filhos. Filhos da mesma direção, do mesmo contexto, da mesma visão. E vão dar continuidade ao que Deus já está fazendo. E vão dar continuidade no mesmo Espírito. Então talvez o Espírito Santo mostre que a chave que você precisa para liberar o seu destino seja conexão. Conectar-se com pessoas corretas. Mas não é só a pessoa certa. Conexão também é uma questão de atitude. Alguém pode pensar, mas então como é que eu me conecto? Como? Bom, aprendendo tudo que você puder sobre o ministério da outra pessoa. Amém? Fala para o seu vizinho, no reino de Deus, tem que ser fiel a Deus, tem que ser fiel com alguém. Lucas 16, 10 diz assim, se não fostes fiéis no alheio, quem vos confiará o que é vós? Então tem que ser fiel com Deus e fiel com alguém. Não tem jeito. Conexão é assim. O reino funciona dessa forma, de geração em geração. Uma geração lançando outra, conectada com outra. Não tem desconexão no reino de Deus. Então, se o Espírito Santo me mostra que para mim ser liberado no meu destino, eu preciso de fato de conexão, eu preciso estar ligado com alguém e aprender tudo que eu puder sobre o ministério, sobre a vida, sobre os passos dessa outra pessoa. Valorizar o que ela valoriza. E aquilo que ela valoriza em Deus. Não estou falando aqui de gostos pessoais e nem coisas naturais. Estou falando de coisas espirituais. Se eu estou conectado com alguém, eu preciso saber o que esse alguém pensa, o que ele enxerga, o que ele valoriza, para que eu possa me afinar, me ajustar, para que eu possa ter este sincronismo de caminhada, de jornada, andar do mesmo jeito. Então eu preciso aprender, eu preciso valorizar o que ela valoriza, preciso aprender a honrar, honrar de formas criativas esta pessoa. Eu preciso ouvir o que ela fala, ouvir ministrações e ouvir quando essa pessoa ensina, preciso estar junto. Então não estou falando de uma interferência na vida da pessoa, mas estou falando de foco, estou falando de prioridade, estou falando de dar atenção, não é? Ouvindo ministrações. Se escreveu alguma mensagem, alguma coisa, leia, coma. E entenda o que eu vou dizer agora. Faça igual. Faça igual. Por quê? Porque tem gente que fala assim, eu estou conectado, sabe? Mas está gastando tempo com outras fontes. Então não tem sentido. Não é? Tem gente que diz assim, eu estou conectado, mas sempre tenta fazer do seu próprio jeito. Então não tem sentido. Então seja independente. Se está conectado, é diferente. Fala para o seu vizinho, se você está conectado, faça igual. Fala assim, o seu jeito vai vir depois. Quando você fizer tudo que a pessoa faz, depois você tem liberdade para fazer do seu jeito. Não é? Porque o nosso jeito pode ser bom, mas não serve para conectar. Então tem gente que fala, eu estou conectado. Quando chega com a outra pessoa que está andando, ela já fala, olha o que eu fiz. Olha o que eu sei. Olha o que eu... Não é o que você fez. É olha o que o outro está fazendo. Faça igual. Mas é o que o outro tem feito. Sabe? Pessoas preciosas no reino de Deus, num determinado momento da vida delas, entenderam isso. E se conectaram com alguém. Essa conexão desatou o destino, desatou o propósito. E normalmente conexão demora mais, né? Não é como uma ação de entrega, nem como uma ação de serviço, nem como receber uma unção. Conexão geralmente é um processo, porque na conexão teu destino é dar continuidade a algo que já está sendo feito e você vai ser o próximo elo ou os próximos elos de algo que Deus já está construindo, de algo que Deus já está costurando, algo que Deus já está edificando. Então, nós precisamos discernir isso pelo Espírito, irmãos. Estes momentos que Deus pode nos dar uma oportunidade para virar a chave do nosso destino através da conexão. Então, serviço, entrega, unção e conexão. Nós vamos discernir isso em Deus. Discernir esse momento, corresponder com Deus com coração íntegro, espírito reto, com presteza, com sinceridade. Porque, digo para você, esse é um tempo de destinos serem liberados. Amém? Fala para você mesmo, esse é um tempo de destinos serem liberados. Uau! Isso não é uma coisa superficial, é algo poderoso, profundo, forte, eterno. Porque o nosso destino em Deus tem a ver com coisas eternas que Deus vai permitir que a gente faça. Nós temos obras que já estão preparadas para nós antes da fundação do mundo, para que nós andemos nelas. Deus já preparou, todo o contexto está preparado, faz parte até da nossa essência, da nossa identidade, do propósito da nossa vida. Existem tesouros escondidos, recursos preparados. Deus quer nos dar tudo que nós necessitamos, mas aí vem o reino e a gente canta às vezes, Senhor, venha o teu reino. E o reino vem, e o Espírito vem, ele espera encontrar em nós uma reação, uma atitude, uma correspondência que vire a chave e abra a porta. E a gente então vai se encontrar com o nosso destino em Deus. A identidade está ligada ao destino, propósito está ligado ao destino, recurso está ligado ao destino. Mas quando Deus encontra em você essa atitude, quando o Espírito que te prepara para isso encontra uma correspondência da nossa parte, a porta se abre, você é lançado, você é liberado, você é encaixado no teu destino. E quer saber, ninguém te segura, nem esse mundo, nem o diabo, nem as circunstâncias, nem as dificuldades, nada segura a tua vida, porque você está sendo o que você nasceu para ser, para a glória de Deus, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos querem mergulhar no seu destino em Deus? Quer isso para a tua vida, querido? Eu sei que algumas coisas que eu estou falando aqui, o Espírito Santo vai nos ajudar a compreender detalhadamente, vai continuar ministrando, vai ampliar todas estas coisas. Mas tudo isso Deus está fazendo, sabe para quê? Para te dar segurança, para te dar confiança, para te trazer convicção, para te dar certeza, para que você seja alguém posicionado, firmado em Deus, para que você não fique sem direção, para que você não fique cocheando entre dois caminhos, para que você tenha clareza de tudo que Deus tem preparado para você em Cristo Jesus. Especialmente para que você não perca o destino que você tem em Deus. Amém? Então eu te encorajo a dizer para o Senhor nessa noite, Senhor, eu não quero perder, não quero ficar de fora, eu não quero ficar distraído nesse tempo, quero ficar atento ao Senhor, eu quero corresponder com o Senhor, amém? Feche os teus olhos, se essa palavra testifica no seu coração, comece a orar aí no seu lugar, em nome de Jesus. O Espírito de Deus está aqui, quer ministrar para nós todas estas coisas. Sou Espírito Santo de Deus, Tu que és o nosso professor, nosso ajudador, que nos ensina, que revela toda a verdade. Vem, Espírito Santo de Deus, revela a Tua verdade, revela a Tua palavra, ó Espírito. Oh. Tantas coisas que estão preparadas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E todas as coisas, e todas as palavras, e todos os caminhos apontados pelo Senhor, todas as palavras reveladas pelo Espírito Santo, todas as direções que nós recebemos de todos, e todo o resto, todas as circunstâncias, difíceis ou não, todas as coisas concorrem para o bem. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para um divino propósito, daqueles que são chamados para um destino em Deus. Nessa noite o Espírito Santo coloca e solidifica esta verdade no seu espírito, no seu coração. Você tem um destino em Deus. Oh, você tem um destino em Deus. Vem Espírito Santo, sopra sobre nós. Oh, sopra sobre nós. Espírito de Deus, vem o teu reino, Senhor. Vem o teu reino, Senhor. Vem o teu reino. Oh, Pai nosso que estás nos céus, vem o teu reino sobre as nossas vidas. Deixa vir o céu sobre este lugar, Senhor. O reino de Deus é chegado a vós. Deixa vir o céu, deixa vir o céu. Senhor, eu oro para que os teus anjos, nesta hora, comecem a tocar, a ministrar a cada coração, liberando poder e vida, tocando a semente desta palavra, fazendo com que a palavra, Senhor, tenha vida em cada coração. Ó Espírito, vivifica, 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 Espírito Santo de Deus. Vivifica esta palavra em nosso coração. Oh, xerebalaba sonoro balaba xere. Xerebalaba sonoro balaba xere bacanta de balaba lama saie. Oh, balaba xere balaba sonoro balaba xere. Sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito de Deus, sopra neste lugar, sopra, tempo de Deus.